Bom dia, marmanjos. Sejam bem-vindos a mais um episódio daqui, os vossos dois marmanjos favoritos, Marcos e Araújo.
Olá malta, bem-vindos a mais um episódio. Hoje é um episódio, desculpem lá a contradição, mas especialmente especial.
Exatamente, é sobre especialista.
Neste caso, é especialmente especial porque nós temos gin connosco. Podes sim, Marcos, deixa estar. O Marcos está um bocado doente hoje, portanto, não se admirem se ouvirem assim um
Estou a ser
espirro
com um
lá da
bocadinho
porta.
de tosse, mas nada de mal.
Isto é para
O
vocês.
conjunto passa.
Isto é para vocês verem o nosso
Vamos fazer
profissionalismo.
o nosso brindezinho. Andas aí.
Fogo-se. Este podcast está a evoluir, meu. Já
Claro.
temos gin e tudo. Isto começou, atenção, isto começou como uma conversa de café. E agora
E
já
ainda
estamos no
continua com
gin.
uma conversa no café.
Só começou.
Qual é o nosso tema de hoje?
Nosso tema 2 é trabalho em equipa. E o que é uma equipa?
Como assim trabalho em equipa?
Epá, como é que tu trabalhas em equipa? Como é que tu consegues estar dentro de uma equipa sem estrangular o chefe, sem estrangular a pessoa do lado, sem entrar em depressão?
Mas
Ok.
designers não trabalham sozinhos?
Não.
Vamos desmistificar esse mito. Será que designers trabalham sozinhos? Muitas pessoas pensam que sim.
Depende do trabalho, sim. Principalmente em Portugal, por exemplo, na questão do UX e o UI, User Experience e User Interface, no resto do mundo costuma ser tipo duas, três, quatro pessoas a fazer isso. Aqui em Portugal, nós como somos super bons trabalhadores, somos só um a receber metade.
Exatamente. Cá em Portugal é tudo mais barato.
Não tem
Não,
hipótese.
gente. Nós não trabalhamos sozinhos. Por amor de Deus, meu.
Olhem
Nós sabemos fazer cenas, mas nós temos que saber trabalhar em equipa.
para mim e para o Marcos. Começámos um podcast, mas foi a dois.
Exatamente. Se fosse a um, não dava. Não tinha tanta piada. Boas práticas. Boas práticas dentro da equipa. Como é que nós devemos nos comportar numa equipa?
Epá, eu acho que uma das principais boas práticas que eu juro. Eu não sou assim, mas quando estou a trabalhar em equipa é indispensável, que é mãos. Quando eu faço um projeto em equipa, imagina, eu monto um ficheiro, todas as layers têm um nome, tu percebes exatamente o que é que está lá.
Isso sim é um bom membro da equipa. É que não tens um ficheiro de Illustrator com 20 layers, com layer 1 até 20. E tu, que merda é esta? Não sabes. É layer 1 e a layer 20. E as outras todas?
Mas isso é uma coisa engraçada, por exemplo, no Photoshop, vamos dar um exemplo.
Sim.
No Photoshop, imagina que eu tenho um certo trabalho, eu sou capaz de organizar aquilo por grupos, por pastas e por cores. Vocês podem dar cores às layers, para quem não sabia.
Pois.
Por exemplo, eu finalmente acabei o meu mockup de websites. Para quem não sabe, eu fiz um mockup que basicamente é para expor algum tipo de material no meu computador próprio. E uma das coisas que eu tenho é, por exemplo, eu tenho um monte de layers e grupos de layers a vermelho. E porquê a vermelho? Que é aquilo que eu quero que eu te quero mesmo dizer. Não mexas, está quieto! Isto
Pois.
é para estar parado.
Exatamente. E se metes uma leira verde? É para
Ah,
mexer?
é para mexer.
Ah,
Essas são as que
pois. E
mexem.
amarelo? Amarelo é para ter cuidado.
Não, amarelo não puxa.
Não, não. Amarelo é para aquele membro da equipa que não sabe muito mexer no programa. Tu metes lá aquele amarelozinho, tu, oh, cuidado.
E ainda tem uma função para tu conseguires pegar no projeto e sacares um PNG só do computador sem fundo.
Ah, pois.
Epá, isso foi uma coisa que deu muito trabalho fazer, principalmente em tempos livres, mas que reflete boas práticas. Porque, por exemplo, muita gente pensa, ó. Oh, este gajo está aqui a falar do Photoshop. Eu faço tudo no Photoshop sozinho. E quantas vezes é que vocês usaram mockups? Não deixa de ser um trabalho em equipa.
Verdade.
Entre muitas outras coisas. Principalmente, eu acho que dar nomes a tudo é muito importante. Isso vai nas layers, nos ficheiros e nas pastas, que é uma coisa incrível. Eu ainda sou maluco o suficiente para pôr ícones personalizados em todas as páginas.
Até esse ponto, acho que isso é um bocadinho exagero, porque isso é mais uma questão de organização. Não precisa estar a meter ícones quando tu vais organizar e vais meter as pastas com os nomes. Porque é um bocadinho maçudo. Quando estás a fazer um trabalho em equipa e precisas, por exemplo, isso, nós vimos isso quando estávamos a fazer o projeto da Sprint Week. Nós estávamos a criar as interações para os sites. E cada um tinha uma página diferente de cada site e as pessoas não nomeavam. E tu, ok, isto é o quê? O que é que estiveste a fazer? Ah, foi a página da história. Depois vais abrir a pasta que chama-se pasta história e não é pasta história porque o pastelão não soube meter o nome direito. Tá mal. Tem que saber meter os nomes direitos. Isso consome tempo, gente.
É verdade.
Gastam um bocadinho. Gastam 2 segundos a carregar 2 vezes no botão para escrever o nome. Do que estarem a simplesmente escrever um nome qualquer, tipo, por amor de Deus.
E depois é aquela coisa, eu acho que o essencial no trabalho em equipa, no fundo, é uma pessoa pensar como é que eu gostaria que ele trabalhasse comigo, do género. Pensem sempre, como é que eu gostava de receber um ficheiro para trabalhar quando estou a trabalhar em equipa? Porque eu acho que isso é essencial, do género. Se eu sou uma pessoa que gostava de ter as coisas bem organizadas e saber que mal pego naquilo é aquele cheiro ali, e eu já sei que quando fizer o meu eu quero ter aquilo descrito. E é assim, muita gente, opa, eu compreendo, numa equipa há sempre aqueles ligeiros atritos.
Isso é verdade, mas isso é completamente normal. Isso depois também vai dentro de conflitos de pessoas para pessoas. Numa equipa não somos obrigados a dar-nos bem.
Exato, mas há situações, pá. Por exemplo, tu às vezes tens uma pessoa que estás muito mal na equipa e isso gera com que tu 90% das vezes queiras estragar a vida dessa pessoa. Ou vice-versa, ou essa pessoa tenta estragar a ti.
Isso está errado.
Uma boa prática, não tentem lixar a vida a ninguém. Eu acho que é muito importante vocês se lembrarem que vocês não são o mais importante. O mais importante é o projeto.
Pois, porque só se juntaram na equipa para fazer um projeto, não foi por mais nada. Isto aqui ninguém anda a brincar.
Exato. Porque
o projeto é o bem maior.
Exato. E isso é uma das coisas que, por exemplo, para mim a maior boa prática é mesmo considerar o projeto como o objetivo. O objetivo final é o projeto. Não é tu brilhares, não é aquilo brilhar. É o projeto brilhar. Se o projeto acabar bem, o teu nome vai estar lá, quer tu faças bem ou faças mal. O teu nome já está no projeto. Tens é que garantir que esse projeto é bom. E acho que é uma boa altura para dizer como entrar numa equipa. Como é que se vai para uma equipa? Não é só ser escolhido. Eu acho que exigem outras coisas. Por exemplo, o que é que tu achas, por exemplo, se tu tivesse uma equipa e eu chegasse lá e dissesse: ei, que é malda, está tudo. Epá, isto é uma merda, não gosto disto, quero mudar isto. Como é que tu reagias a uma situação assim?
Como assim? Tu já entras lá e já começas a mandar vir?
Yeah, exato.
Tipo... Bah, primeiro dava-te duas cachaças. Quem és tu para estás a mandar vir com o meu trabalho?
Exatamente.
Não. O essencial, gente, é a confiança. Porque isto é como tudo. Nós não podemos... Isto vai dar em conta em quase todos os nossos aspectos da nossa vida. Nós, para as coisas, precisamos de confiança. Eu não posso chegar a uma equipa e... Ah, sei que, olha, quero-me juntar a vocês. Sou bom designer... E não vou chegar a uma empresa. Olha, eu sou um designer e ele confia em mim que eu sou fixe. E eu sei fazer as coisas. E o chefe não vai chegar lá. Ah, pronto, se entra na minha equipa, vou-te começar a dar salário. Não. Isto não é um paraíso. Isto não é uma utopia para ser uma coisa assim. Quem me dera. Era mesmo bom.
Era fixe.
E tal assim que chegavas à beira do cristão. Aí, olha, eu sou um bom designer. Deixa-me entrar na tua equipa. Ele está-se bem. Entra.
Olha,
confiança.
Olha que ele, num podcast que ele fez... Eles tiveram uma conclusão bastante interessante sobre isso. Que, por acaso, eu acabei de me esquecer. Foi uma coisa hilariante.
Foi tão importante que esqueceste, Araújo, a sério.
Esqueci-me por completo. Mas tinha aqui na ponta da língua. Portanto, vamos prosseguir. E, basicamente, esta situação das equipas... Opa, do género, se eu convido uma pessoa para uma equipa, nem sempre corre bem. Porque às vezes tu convidas aquela pessoa sem a conheceres. Isso acontece muito, por exemplo, porque tu nunca chegas a conhecer a personalidade da pessoa. Tu conheces basicamente o portfólio, o trabalho. E por norma, quanto melhor é o portfólio de uma pessoa sem experiência, pior é o trabalho de equipa. Eu acho que isso é uma coisa interessante, principalmente na escola. Os melhores alunos têm tendência a carregar os piores, porque os melhores alunos costumam ser obcecados com notas. Então aqueles que brilham mesmo imenso estão habituados que trabalhem em equipa para eles é carregar a equipa até cima. E eles acabam por não ter confiança, porque estão habituados a pessoas fracas a trabalhar com eles, e eles não têm confiança para lhes dar um trabalho para as mãos e dizer: ok, fazes isto. Isto é exatamente o mesmo trabalho que eu, e juntamos tudo no fim.
E também tens outro problema, que é quando estás a formar equipas e vais pegar no teu amigo da escola, que ele é isso, que é um grande amigo meu, vou meter na minha equipa porque eu gosto do gajo. Pá, gente, isto vai ter em conta o que estamos a dizer há um bocado. Nós não precisamos estar-nos a dar bem com as pessoas. O que importa é o final e como chegamos até lá. E nada melhor que é começar com uma equipa em que todos os membros do grupo são bons designers, ou pelo menos são bons para atingir o objetivo.
Eu acho
que já é meio caminho andado.
É assim, eu na questão dos bons designers é relativo, porque nunca sei o que é um bom designer, porque existem tantos estilos e o design é tão abrangente que hoje em dia ser um bom designer é muito relativo. Mas, por exemplo, eu acho que o essencial de uma equipa é toda a gente saber que eu tenho uma função para levar o projeto para a frente. É o projeto que interessa. Tipo, eu posso me dar mal contigo, mas se tivermos o mesmo projeto para fazer, e eu quero que o projeto vença. Portanto, eu vou fazer a minha parte ao máximo. E como tu, embora não estejas bem comigo, estás-te a cagar para mim, tu queres é que eu não brilhe tanto como tu, então vais dar o teu melhor também. E no final nós podemos acabar ou a dar-nos melhor um bocadinho porque passamos pela mesma experiência juntos, ou continuamos a dar mal, mas o trabalho não sofre qualquer tipo de alteração. Isso é uma coisa que devem ter sempre em atenção em fazer. Garantir que o projeto corre bem.
Sim, mas nós estamos a fazer isto. E, por exemplo, tu queres brilhar mais que eu, mas eu, pelo espírito de competitividade, vou querer brilhar mais que tu. Mas depois como é que nós vamos decidir quais são as partes que vão ficar?
Lá está.
Tem de haver um chefe.
Exato. Aí é que vem o...
Chefe ou líder?
Pois, isso é uma questão interessante. Qual é a principal diferença entre um chefe e um líder? A nível de responsabilidade tem os dois a mesma.
Exatamente.
A nível de escrito na folha o que é que eles fazem, é exatamente a mesma coisa. A diferença entre um chefe e um líder é a maneira como ele coordena a equipa. Por exemplo, um chefe é aquele gajo que diz: opá, eu quero que tu faças isto, e vais fazer isto, e é isto. O líder é aquele que chega lá e diz: vamos fazer isto, e se precisares de alguma coisa, eu estou aqui, e opá, esta é a tua parte de trabalho, esta é a minha, e nós juntos é que levamos isto para a frente.
Por acaso gostei muito agora da parte que estavas a dizer do vais e o vamos, porque isso demonstra exatamente a principal diferença de um líder da equipa. Um chefe manda fazer, um líder diz para fazermos e ajuda a fazer.
Está lá.
E está lá a acompanhar a equipa a todo momento. Um chefe só manda vir. Manda vir, qualquer um sabe mandar vir. Agora fazer já é mais complicado. E um líder está lá e diz: vamos fazer isto. Ou seja, tu e eu. Ou essa pessoa como líder.
Exato. E depois também é uma coisa que eu reparo muito, é a maior parte das pessoas de fora não tem noção. Por exemplo, isto noção em que sentido? Do género, eu próprio não tenho bem essa noção. E muita gente não tem noção, por exemplo, quando está a ver-me a trabalhar, do género, eu estou a fazer algum tipo de trabalho que eu esteja habituado a fazer, eu sou super rápido, trabalho a uma velocidade alucinante. Mas é tipo trabalho, se correr mal, eu não poupo os pormenores, não poupo essa parte, mas quando estou a fazer rápido. Depois paro, vejo o que é que está bem, o que é que está mal e corrijo. Mas a parte de fazer tecnicamente, a execução é muito rápida. E muita gente vê-me a fazer e pensa: oh, isto é fácil. E quando vai a fazer demora imenso tempo.
Isto está tão-se a mamar.
pá, estás mesmo. Vais morrer hoje? Bebe um bocado de vinho a passar.
Ah, o gin passa. Vamos dar assim. Afogar as mágoas.
Afogar as mágoas.
Um brinde por cada momento mal que passamos num trabalho de equipe. Já não é a primeira vez.
Acabou o gin. Ainda não acabaram os meus momentos mal.
Pois.
Estou a brincar. Mas uma coisa interessante sobre equipas. Eu já trabalho em muitas equipas desde criança, em vários projetos, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre adorei projetos. Eu sempre tive o máximo que pude, estive na rádio, na escola, fiz várias curtas-metragens desde puto. E a minha primeira curta-metragem foi no quarto ano.
O que é que tu fizestes?
E, olha, basicamente nós aproveitámos uma varanda que havia lá. Não era uma varanda, era tipo uma daquelas rampas, estás a ver?
Ah.
Tipo, para os deficientes entrarem na entrada. Então aquilo tinha um altinho. Então nós fingíamos que aquilo era um prédio e fazíamos lá cenas de luta enquanto gravávamos. E depois atirávamos as grades abaixo, que era tipo The Ultimate Movie. E tu caías, tipo, supostamente abaixo do prédio.
Chá.
Yeah. Isto
Muito bom. Muito bom.
Isso e entrevistámos uma sanita.
Oh, mano.
Isto, lembra-te que no quarto ano era eu e o Zé juntos. Zé, se estás a ouvir isto, ou tu, ou a tua namorada...
Não, Zé, tu estás a ouvir isto, tu vais-te esquecer a rir.
Ou o teu gato, nós ainda chegámos à conclusão de porquê das sanitas entrarem em depressão.
Cala-te.
Ele sabe. Um dia ele que te conte. Isto é um bocado mal para o resto dos ouvintes, mas já, foi a conclusão que nós chegámos em criança. Era tipo, eram cenas estúpidas, mas mesmo essas cenas estúpidas eram feitas em equipa. E eu tive, por exemplo, a trabalhar com o Fafa em vídeo. Para quem não sabe, o Fafa é um amigo meu que é ele que organiza todos os vídeos do Banana Theory no YouTube, quem quiser ir ver. Ele faz curtas-metragens desde criança. E eram bastante interessantes. E nós fizemos meses e vezes de luta juntos e tudo. Vários projetos. E eu maioritariamente em equipa trabalhei mais em vídeo. E com o vídeo eu descobri que o mais importante é a paixão. Tipo, se tu tiveres mesmo paixão por aquele trabalho, tu vais estar bem. Porque a outra pessoa vai dar um feedback. E como ele está tão apaixonado pelo trabalho como tu, ou seja, ele está tão... quer tanto saber do projeto como tu, e ele vai dar um feedback extremamente positivo que tu vais querer ouvir. Eu acho que isso é o mais importante.
Estavas há um bocado também a falar das curtas-metragens, isso faz-me lembrar de um amigo meu que ele há um tempo atrás ele fazia podcasts, mas do melhor assunto possível. Ele fazia o podcast enquanto estava a tomar banho, de todos os seus problemas do dia anterior. E acabava sempre o podcast, como dizer, bem mal tinha a fechar a torneira e acaba o episódio.
Chato.
Oh, mano. Este povo não tem mais nada a fazer.
Desculpa lá, mas isto é uma ideia bastante engraçada. O Raminhos fez a mesma coisa.
Não, o Raminhos ainda faz a mesma coisa, que é o show dele, que ele está a gravar na banheira e está a fazer. É podcast. É.
É uma mistura de podcast e live show. É como o do Rui Unas. Epá, nós aqui a falar de vários podcasts, nós também não começámos só porque sim, também conhecemos a concorrência.
Nós, claro, nós gostávamos muito daquilo que ouvimos e tentámos replicar.
Epá, isso foi um bocadinho... Mas pronto, vamos voltar à parte do líder. Por exemplo, o que é que um líder deve fazer mal entra numa equipa? Primeiro lugar é ganhar a confiança das pessoas ou o respeito. Porque o que acontece muitas vezes em equipas, imagina, é quando o líder troca. Porque quando o líder troca, ele tinha aquele espírito de liderança e a equipa ainda estava virada para aquele líder. Ou seja, muita gente vai tentar dar abaixo, tipo deitar abaixo, ou por respeito ao líder anterior, ou por ciúmes de não chegarem eles ao líder.
Isso é verdade.
E são pessoas já com más práticas. Nunca corre bem.
Isto é para ficar nas listas do Don't Do. Não façam isto em casa.
Não façam isto em casa.
Nem na escola. Por favor.
tipo, eu acho que, por exemplo, um líder ou um chefe tem uma função que é, para já, ele tem, eu acho que qualquer projeto, principalmente os projetos criativos, todos os líderes ou chefes ou todas as pessoas responsáveis têm que ter uma espécie de comunicação diferente, têm que dar um feedback, opa, extremamente fácil de perceber, tipo, têm que comunicar ainda mais, tipo, garantir que estão em comunicação com a equipa e que está tudo na mesma página, no mesmo caminho, e é muito chato fazer isso.
Pá, atenção que também não é qualquer um que vai para líder, isto não é nós chegarmos ao trabalho de equipa e é quer ser líder! Gente, nós não estamos no quarto ano, isto aqui não é para decidir quem é o chefinho do grupo.
Mas olha que, às vezes, o líder é escolhido sem querer. É uma pessoa que simplesmente é muito boa e as pessoas disseram, ok, agora mais ninguém merece esta promoção, vais tu.
O líder tem de ser a pessoa que que saiba liderar. Não é qualquer um. É? Uma pessoa tem o dom para isso. Uma pessoa chega lá e que se destaca maioritariamente dos outros membros do grupo e que sabe organizar, porque vai ser aquela, o líder vai ser aquela pessoa que vai chegar à frente e vai dizer, nós vamos fazer isto assim, vamos fazer isto assim, e vai distribuir tarefas para cada um dos membros do grupo, tarefas apropriadas a cada um membro dos grupos, se souber o que cada um sabe fazer melhor, e vai conseguir adiantar o trabalho de uma maneira fácil. O líder vai tornar o trabalho fácil porque vai saber liderar o que cada um tem de fazer.
Eu acho que uma das coisas importantes, por exemplo, quando tu és o líder de uma equipa, é o mais rapidamente possível conheceres o que é que cada membro da equipa faz e quais é que são as coisas que ele faz bem ou mal.
Exatamente.
Na hora. Porque o líder é aquele gajo que sabe quem é que vai fazer o quê. E como é que ele sabe? Ele tem que conhecer a equipa de uma maneira em que diga, ele vai fazer isto porque isto é o forte dele. E às vezes essa é a questão, é que a proximidade entre líder e equipa tem que ser um bocado essa, do género, a pessoa tem que saber, tipo, estar próxima, perceber a equipa, perceber os medos, garantir, isto é uma coisa muito importante e isto aprende-se na tropa, ou seja, eu não tenho moral para estar a dizer, mas há registros, há documentos a comprovar, portanto, não se liguem com a minha experiência na tropa, que é basicamente o dia nacional.
Ui, e há da experiência. Eu ainda vou daqui a uns meses.
Mas, embora nunca tenha mesmo feito tropa, eles, na tropa eles ensinam isto, está muitos registros, principalmente em termos de guerra que aconteceram, que é, o líder tem que ser aquele gajo que não deixa a equipa entrar em pânico. Ou seja, se a equipa está em pânico, se a equipa está, tipo, a dizer, oh meu Deus, isto está a acontecer e agora, e agora, e agora, o líder tem que se rir e dizer, fixe, é um desafio que a minha equipa consegue porque nós somos fixe e vocês conseguem porque vocês são da minha equipa e eu garanto-vos que vocês têm capacidade para isto. Isto é ser um bom líder. E o chefe é do tipo, oh, pouco barulho, pá. Não bem que o prazo está a acabar, despachai-vos, mas é.
Está mal, faz de novo. Queres que te faça? Quem é que manda aqui? Então, é o chefe.
Está mal, recomeça. Mas o quê? O problema não é meu. Eu estou a fazer o meu trabalho. Mas estás a comer dó no TCB novela. É o meu trabalho.
Claro. E isso é bué da bom, mas foi esse. Só. Não me admira que o povo quer ser todo chefe. Não fazer nada é que bate.
Ah, é verdade. Mas bate mesmo. O pessoal adora não fazer nada. Mas pronto, agora que falámos de como ganhar a confiança na equipa e o chefe.
Já se estabeleceu o líder do grupo? Quem é?
Epá, aqui somos os dois. Aqui mandamos os dois igual.
Mas no final de contas, quem é o líder? É a pessoa que vai chegar lá e vai fazer o quê?
Epá, o líder é a pessoa que chega lá e é nomeado líder em primeiro lugar.
Pois.
Porque essa é a diferença entre o líder e o chefe. É que são os dois nomeados. Uma pessoa não sabe. É tipo, escolhe aquele e acontece.
E pronto, já temos o nosso líder. E o nosso líder está neste momento a ganhar a confiança da equipa.
está a ganhar a
confiança. Com todos os conselhos que nós damos.
E agora há uma parte engraçada que é: não há um único líder ou chefe, ou pelo menos, bah, há meia dúzia de chefes, mas isso é por aqueles amigos, familiares, etc., que chegam a chefe sem passar por esta situação, que é ser um elemento da equipa. Porque ninguém chega a líder do grupo sem antes ser um membro de outro grupo.
Ou do mesmo grupo.
Sim, ou do mesmo grupo.
Porque isto é por evolução, não é, isto não são ninguém... cargos dados.
Exato, ninguém tira um curso só para líder e o outro para não ser liderado. Para ser liderado. Não. É uma experiência.
E toda então, a gente quer mandar.
Toda a gente quer mandar, mas pouca gente quer fazer.
Isso é verdade.
Por norma, quem só quer mandar acaba por nunca chegar nem a chefe nem a líder. Fica um elemento do grupo que as pessoas até dispensam de trabalhar porque tem a mania que é melhor do que os outros e acaba por destabilizar imenso o grupo em geral.
Por falar em destabilizar, nós agora vamos para outra perspectiva de liderança. Nós temos o líder, mas falta-nos uma coisa. Os membros de equipa. E os membros de equipa, como é que eles vão ser bons elementos de equipa? Eles têm de estabelecer, ou têm de pelo menos seguir, um limite de regras dado pelo líder, acompanhado pelos restantes membros do grupo, e seguir a jus o guia. Porque, gente, nós não vamos estar a fazer... Isto foi um exemplo que nós tivemos na Sprint Week. Nós não vamos estar a fazer interfaces, nem estarmos a fazer páginas de sites, que é este o meu caso em específico, e depois chega-te um membro da equipa: ah, eu vi isso, mas eu gostava mais assim e fiz desta maneira.
Malta, vocês têm uma reunião antes.
Está e nós tivemos reunião antes, exatamente.
Está fechado na reunião, acabou, está fechado, não se faz como se quer. Ok, há situações, por exemplo, nessa mesma sprint, na minha equipa, houve uma situação que eu achei que foi espetacular. Foi quando um elemento da minha equipa decidiu, opa, ele decidiu fazer as coisas à maneira dele e o resultado foi extremamente positivo. E na altura eu estava a liderar a equipa, por ser um ano acima do teu, e basicamente eu olhei para aquilo e disse: pá, grande ideia, quero que isso fique. Mas isso é porque eu consegui ver a iniciativa dele e resultou. Quando uma pessoa faz tipo uma... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu planeio em aberto. Eu é mais ou menos, porque depois eu gosto de refinar e de não ter nada a aprender. Não é tipo, aqui vai isto, aqui vai aquilo, aqui vai aquilo. Como vai, depois vê-se. Eu sou muito assim. Pá, às vezes funciona, às vezes não funciona. Convém ser um bocadinho mais detalhado em equipa. Mas, por exemplo, ele pegou no que eu lhe disse e acrescentou uma série de elementos dele, com o cunho dele. E eu disse assim: epá, isto é perfeito. E a partir daí, esse passou a ser tipo o meu braço direito na equipa. Ou seja, aquela pessoa que eu ganhei mesmo confiança. Porque foi do tipo: eu sei que qualquer coisa que eu possa falhar agora, tem esta pessoa a dar-me backup. Ou seja, eu posso me concentrar no meu trabalho e usar o dele para benefício do projeto. E o resto da equipa está lá a ajudar o trabalho a subir. E basicamente, o que tiver a dar erro, ou vai para um ou vai para o outro. E juntos acabamos por corrigir aquilo. E pá, foi uma experiência extremamente agradável trabalhar com ele. João, se estás a ouvir isto, parabéns, pá, foste um dos melhores elementos de equipa que eu alguma vez tive.
E depois temos o exemplo contrário, em que nós temos uma reunião no dia anterior para estabelecer todas as páginas. Atenção, da nossa web app.
Tenta só não dizer nomes agora, porque para não espalhar o hate.
Vamos ter calma. E nós temos membros do grupo em que nós estabelecemos as páginas e ficamos assim: pronto, é assim que querem, é assim que vai. E ficam as páginas todas estabelecidas. No dia seguinte, sei que é: ai tal, já fizeste as páginas? Já. Manda-me as páginas. Primeiro mandou umas páginas com o nome errado. Ou seja, eu nem sabia quais eram as páginas. E depois abro a página e vejo uma página completamente diferente da página planeada. E depois nós virámos para o nosso chefe de grupo, que é neste caso a versão realista de um bom grupo, né? Porque o teu grupo era uma utopia, era uma perfeição. E o meu grupo tinha chefe, porque como o Araújo estava a dizer um bocado, os fortes não gostam de acreditar nos fracos. Ou pelo menos quando não conhecem as pessoas, os bons querem fazer tudo sozinho. Que isso está mal. E eu fui falar ao chefe, e eu digo ao chefe, isto assim é tal. E esta página não é assim. E resultou numa discussão de grupo em que nós temos um caralho lá no nosso grupo. Ah, gostei mais de fazer assim a página. Mas isto aqui não é de gostar, ó chefe. Isto aqui é de fazer direito. Não é por gostar. Porque havia muitas coisas que não é para gostar. É para fazer-se direito.
Exato. Se não gostas, diz na reunião, pá. É tipo, olha, não gosto.
Pois já para não falar que na reunião do dia anterior tinha aceitado. E já no dia seguinte já não tinha aceitado. Isto é pior que as mulheres, mano.
Eu ia dizer isso.
Mas o que é isto?
É que nem uma mulher faz isso, pelo amor de Deus.
Ainda pior.
A todas as mulheres que assistem o nosso podcast, isto é um comentário brejeiro. Não é suposto ser levado com a intenção de ofender nenhuma
nós
mulher.
Nós gostamos de vocês. Nós gostamos de todos os nossos fãs.
Nós gostamos de todas as mulheres.
Ninguém aqui fala a sério.
É.
Nós estamos a falar a sério. Não, pois não.
É mais ou menos.
É um bocadinho. É mais para o menos.
Isto tem que ter momentos. Isto é um podcast de... Está dividido em dois. É o momento em que nós falamos a sério, é o momento em que nós abacalhamos e é o momento em que nós bebemos, porque isto de falar dá uma
pois cena. Pois, porque hoje nós estamos muito sérios e o gin está-nos a ajudar a abacalhar.
Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que o gin nos pôs naquele modo, estás a ver? Fato de gravata, tipo binóculo, tipo Lorde, estás a ver?
Binóculo?
Binóculo. Som,
é som monólogo.
É monólogo? Monólogo?
Monólogo? Não.
É? Monólogo.
Ólico. Ólico? Ólico? Ai meu Deus.
Malta, alguém sabe como é que se diz? Aquele coisinho que está à volta do olho. Não faço a menor ideia agora. Um dia a internet...
É monólogo? É isso? Oi.
Whatever.
É, deve ser isso. Pronto, com esse...
Nós hoje estamos mesmo a Lordes. Eu estou a pensar em ir buscar uma bengala.
Por que vais buscar uma bengala, mãe?
Para ser um Lorde a sério.
Para dares aquela de chefe do grupo, não é? Estás ali com a bengala. Exatamente. Isso parece a minha professora de primária. Quando não fazia as coisas mal, pegava na cana de bambu e espetava de cola na testa.
A sério?
Nós fomos às Taipas. Àquele parque das Taipas. A minha professora foi lá buscar uma cana de bambu. Tinha... A puta da cana tinha 5 metros. Aquilo nem cabia na porta. Ela pegava na cana e conseguia chegar à última fila da sala. Do coisa. Ela demorava 5 minutos a pegar naquilo. Pegava na cana e depois batia na pessoa. Engraçado, meu.
Pois, ainda se faz isso?
Agora não se pode fazer isso. Agora tu não podes bater na
povo. Eu tinha um
gestor. Às vezes apetece, tu chegas lá, estás a trabalhar com um gajo, só a meter-se mesmo espancá-lo. O povo não faz as coisas direitas, meu. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser boas pessoas. Nós chegamos a casa... E deprimimos, porque temos aquele membro do grupo que não faz nada.
Mas é o que eu digo, eu acho que, por exemplo, isto é uma coisa muito comum, é... Nós vivemos muito sobre, tipo, nós somos muito... Nós pensamos muito, tipo, no nosso mundo, tipo, na nossa experiência. Nós esquecemos que toda a gente tem uma experiência diferente de vida. Por exemplo, eu aposto contigo, tu não cresceste a ouvir o nosso podcast.
De certeza.
Certeza absoluta.
Tenho a certeza.
E porquê que...
E tu também.
Exatamente. Isto é uma coisa tipo que parece estúpida, mas... Yeah, eu não ouvi o meu próprio podcast. Ou seja, se eu tivesse ouvido, eu se calhar aprendia buenas dicas fixe. Porque tipo, eu estou a falar aqui de coisas que aprendi na minha vida. E na altura não sabia, quando era mais novo, não é?
Nem tu, nem eu.
Exato. E eu acho que isso é uma das coisas. Tipo, cada pessoa tem uma própria vida que... Pá, já está provado que a imaginação se baseia muito naquilo que tu viveste. Ou seja, se tu viveste no meio da guerra, por norma, se estiveres a pintar um quadro, vais pintar uma coisa da dark. Se tu fores, tipo, se tu consumires muitos estupefacientes, volta e meia fica uma cena abstrata, da fixe, mas abstrata. se tu quiseres viver a vida tipo como artista e fores a pessoa mais preguiçosa do mundo, pões um monte de tinta num balde preso ao teito e atiras o balde e deixas aquilo fazer o quadro
sozinho. Isso é um substrato.
Yeah, eu sei.
Há muitas pessoas que dizem que nós fazemos design abstrato. Não é?
Um bocado. Como é que eu ia dizer isto do design abstrato? Ou, por exemplo, o design simplista é de certa forma abstrato. Ou seja, deixa as coisas muito... O objetivo é a pessoa ver para além do que está lá.
Sabes o que é que não é abstrato?
Ah.
Aquele teu membro de grupo que chega lá ao trabalho e diz: não me deem nada para fazer, que eu hoje estou cansado.
Opa, está bem?
Top. Top. E depois tens um membro. Tens um trabalho de grupo com X pessoas, vamos dizer, por exemplo, 5. E um ou dois membros não trabalham. Não sejas esse membro que não trabalha. Se não vais trabalhar, mais vale dizeres logo, quando fores a criar grupo: gente, eu não me apetece fazer nada e não vou fazer nada, ponto. E depois, ou vão-te tirar do grupo, ou vão ter de levar contigo.
Mais vale é ganhar cabeça. Eu acho que isto é uma coisa que eu tenho, que é: eu aceito que as pessoas não saibam. Não aceito que as pessoas não queiram aprender. Por exemplo, isto é uma coisa que a mim me revolta muito, é quando uma pessoa diz: ei, não me apetece, o caraças. Ok, a porta da saída é ali. Não tens que estar aqui tipo por obrigação. Se tu não gostas, se tu não estás aqui tipo pelo trabalho, podes ir embora.
Isso é verdade. Olha, por exemplo, tiras duas cabeças ao chefe que não tem de estar preocupado contigo, nem estar também constantemente se estás a trabalhar ou não. E também vamos ser sinceros, nós estamos num trabalho de grupo, é que estamos com algum objetivo. Aqui ninguém faz nada obrigado, como estás a dizer. Ou tudo na vida foi obrigado pelos teus pais a fazeres alguma coisa, ou Deus me livre. E isto de uma pessoa ser obrigada a fazer os trabalhos não é grande coisa, porque vamos ser sinceros. Tanto nós no trabalho ou na universidade, já ninguém nos obriga a nada. Já não há um papá ou uma mamá para te obrigar a estudar. Faz alguma coisa por ti abaixo, por favor.
É tipo, é aquela coisa, eu acho que nós estamos a viver num mundo onde as pessoas estão cada vez mais preguiçosas. Está tudo... Toda a gente agora só quer é a regra do: ele faz, ei, estou cansado. Estás cansado porque não fizeste nada o dia todo? Estás a brincar comigo? Tipo, a tua vida é literalmente jogar no computador a noite inteira. Tipo, não fazes nada.
Pois.
Opa.
Chegar tarde aos dias de trabalho. Não ir aos dias da apresentação. Calma. Isso é que bate.
Vamos ter atenção a uma coisa. Chegar tarde, uma vez raramente, porque se passou alguma coisa... E tu, como viste que ias chegar tarde, ligaste a alguém ou mandaste mensagem a dizer: olha, aconteceu este imprevisto, vou ter que me atrasar.
Isso é de respeito.
É de respeito. Ou então é tipo: ah, não posso ir. Diz um dia antes: olha, neste dia não vou poder ir.
Isso também é bom. Não é: ah, são 10 horas, começámos a aula às 9 e o membro do grupo não chegou. E tão cedo não chega, só chegou às 2. Onde é que estavas? Só cheguei agora. Oh, sério, agora é que te vi, não é?
Que novidade.
Top.
Eu acho que é piada essas pessoas. É tipo, como não querer explicar? Isso é uma das coisas que o mau elemento tem muito. É, ele acha que... Ele não quer saber do projeto, ele não quer saber da equipa. E ele só pensa no dele. E o problema de uma pessoa só pensar nela própria é que depois não pode exigir aos outros que pensem nessa pessoa. Porque, por exemplo... Se eu disser: ok, isto é a minha vida, eu é que sei, e tipo, estou-me a cagar para vocês todos, como é que uma pessoa pode esperar que os outros todos compreendam quando ele falha?
Não vão compreender.
Exato, porque tu não vais querer, se ele não quer saber, porque é que tu vais querer saber quando ele tá mal?
Pois, porque se ele próprio não quer saber, vão os outros querer saber por ele. Nunca.
Eu, por acaso, eu respeito todos os membros da minha equipa. Sempre respeitei em todos os aspectos. Em todas as equipas que tive. E uma das coisas que eu faço muito é... Eu não sou aquele... Quando sou líder ou quando não sou... Eu gosto sempre de dar a minha opinião. Quando não sou líder, dou a minha opinião. Se as pessoas não gostarem, eu não bufo. Isto é uma coisa que pouca gente faz. É? As pessoas tipo dizem, olha, não estou a gostar, recomeça. E a pessoa é tipo, filha da mãe, meu. E que é? Agora, tive 3 horas a fazer isto. Estás a brincar? Não, vocês não têm que pensar, tipo, 3 horas. Têm que pensar assim, não chegou, recomeça. Porque quanto mais tempo tu tiveres a bufar, menos tempo tens de trabalho.
Isto é assim, gente. Isto, a vida não é para os fracos. A vida é para os inteligentes, para os fortes. E não é pelo caminho mais fácil que as coisas às vezes vão dar certas. Pode, se às vezes serem certas, melhor para vocês. Gastaram menos tempo. Mas uma coisa que tenha valor e que seja difícil de fazer, por norma, vai valer mais. Não, isto é como tudo.
Exato.
É tão simples quanto isso. Se uma pessoa investe muito tempo num trabalho e refina, vai dar uma coisa boa. Não é porque gastamos 3 horas num trabalho minimamente decente e até toca andar para encher as chouriças e fazer o trabalho e depois estamos e vamos jogar. Não, gente. Por favor, levem isto a sério. Os trabalhos de grupo, para qualquer coisa que seja, levem sempre a sério. Porque mesmo que o trabalho não valha muitos pontos na universidade, ou que seja uma coisinha fácil para fazer para a empresa, acho que deve-se levar tudo a sério, porque no dia em que tivermos fazer um trabalho que realmente seja sério, tão sério como estou a falar, já vamos estar mais preparados. Também. Porque tudo o resto antes era sempre a sério. Nunca fizemos nada a brincar. E aquilo já é a praia mais conhecida. É chegar lá, eu já sei fazer isto. Já aprendi a fazer esta cena. Vamos lá. Volta.
Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, muita gente tenta pôr pessoas a trabalhar sob pressão. Isto é uma coisa que, por exemplo, em Portugal eu noto muito, que é sempre que eu vou para um sítio novo, eles é tipo, eu quero-vos pôr a trabalhar sob pressão, que é para vocês aprenderem a trabalhar sob pressão. E é aquela coisa. Eu já trabalhei num sítio com mais pressão do que qualquer outro. Eu posso-vos garantir que nenhum de vocês passou por mais pressão do que eu no trabalho. Portanto, quando as pessoas me veem com isso e eles acham que me estão a pôr pressão, nenhum deles está-me a pôr pressão. Eu já passei por pior. Quando uma pessoa me critica, faz aquelas críticas mesmo de deitar abaixo, eu já ouvi pior. Quando uma pessoa acha que me está a chatear, já me chatearam mais. E é aquela coisa, eu acho que isso é uma das coisas que em Portugal está muito na moda, é dizer tipo, trabalhar sob pressão é que é. Não. Eu prefiro trabalhar sem pressão. Porque eu cheguei àquele ponto da minha vida e da minha carreira onde não importa se tu fazes muito ou pouca pressão sobre mim, eu vou sempre dar o meu melhor e o meu máximo. Portanto, porquê fazer um ambiente tenso quando podes deixar o ambiente descontraído e eu vou dar o meu máximo na mesma?
Pois, porque ninguém precisa estar com uma arma apontada à tua cabeça a dizer trabalha, senão estás feito. Já para não falar que é muito melhor uma pessoa estar num trabalho de grupo em que estamos todos relaxados e que isto depois vai-se interligando tudo, em que se nós tivermos um grupo em que toda a gente se dar bem, minimamente bem para fazer o trabalho, temos pessoas que têm as suas dificuldades em certas áreas e outros têm os seus fortes. Os trabalhos são devidamente organizados e divididos. Temos um líder de grupo, que é líder, não chefe, e não quer mandar nas pessoas e ajuda as pessoas a fazer e tem uma questão de organização superior ao restante do grupo. As coisas vão na perfeição e acreditem. Não vai ser assim tão difícil quanto parece. Isto não é uma utópia, não é um mundo perfeito. Olha, isso é muito fácil de fazer.
Sabes que, por exemplo, em equipas muito grandes, tipo nas maiores equipas de design que tu vês, tipo, não é bem nas maiores, mas tipo, aqui é mais só nas maiores. Quando já começa a haver um certo número de gente, que já não são só 2 ou 3, já começa a ser mais, entre designers, programadores e etc., o líder tem uma função que nós não falamos, que é garantir que toda a gente não se mata. Isto é uma coisa essencial, mas hoje em dia pessoas são contratadas com conhecimento alargado em quase todas as áreas, ou pelo menos numa área em específico, e o objetivo principal é garantir que os elementos não se matam uns aos outros.
Como assim matem-se uns aos outros?
Epá, por exemplo, eu tenho uma ideia, tu tens outra ideia, as nossas ideias são opostas, nós colidimos e depois é preciso um gajo para dizer, olha, as duas ideias são boas, mas esta é mais indicada, aquela é mais indicada. Quando nós temos, estás bem? Quando nós temos ideias tipo, pá, muito divergentes para a mesma coisa, às vezes nós começamos a chatear. E começamos do tipo, epá, mas não, porque a minha ideia fica mais bonita. E tu dizes, não, mas a minha ideia é melhor para o utilizador. E andamos à porrada aos dois. E tem que chegar lá um gajo e dizer, parou, calma, tu vai para o teu canto de castigo, tu vais para o teu canto de castigo.
Queres que é mal, sou eu, gosto mais deste, ponto final.
5 minutos no castigo, no canto do castigo, estilo Super Nani. Tá, não, não é estilo Super Nani.
Não, não, é mesmo tipo de costas, com aquelas orelhinhas de burro. E com um papão nas costas a dizer portei-me mal.
É meu isso, olha. Descrição ideal é isto que um líder faz.
Atenção que já me fizeram isso.
A sério?
No meu primeiro ano.
Ah.
Aquela cerveja. Era muito boa.
Epá, e tu no primeiro ano pensavas isso?
Oh, moço, eu no primeiro ano queria faltar às aulas, meu. Eu ainda queria faltar mais às aulas do que falta agora. Agora que posso faltar às aulas, não falto. Porque eu quero estar lá.
Epá, isso é fixe.
No primeiro ano não.
No primeiro ano querias ir jogar a bola.
Nem isso, nem jogava a bola. Não sabia jogar, mano. Era uma bola de carne. Gorda. Já estou gorda.
Fazias de bola?
Claro.
Mas continuando... continuando com o que nós estávamos a falar sobre...
Assuntos sérios.
Sobre assuntos sérios. Isso existe. Sonhos bulicados. O que é um assunto sério?
É o que estávamos a falar agora.
O que é um assunto sério? Um assunto sério depende da maneira como tu o levas.
Tipo, como estás a falar agora é um assunto sério?
Não, agora pensando de uma forma filosófica, a seriedade de um assunto depende daquilo que tu consideras importante.
O que é importante na vida? É continuares este podcast sem procrastinar.
Yeah.
Porque estamos mesmo
a morrer.
Estamos a fazer como aquele filme do Fast and Furious, que vai o Paul Walker e vai o Vin Diesel numa estrada tipo a afastar-se um do outro.
Yeah,
que estamos a fazer neste momento.
Estamos a afastar do tema, sim. Mas pronto, continuando, não é? Nesse tema. O objetivo do líder às vezes é impedir que as equipas não se matem todas umas às outras e consigam trabalhar juntos. Isso é mela de cabeça, porque tu acabas por exaustar, tipo, chegar a exaustão cerebral porque tens que ir à reunião de cada um dos elementos da equipa. Ou seja, à reunião dos designers, à reunião dos programadores e tudo. E perceber o que é que cada um sabe fazer, o que é que cada um está a pensar em fazer, quais é que são os problemas de cada um. E imagina, estão os designers a discutir, ah, mas isto é mais bonito, ah, mas isto é melhor para o utilizador, e de repente chega lá o gajo e diz... Ah, e os programadores que se lixem, não é? Seus estúpidos.
Pois, e depois o povo que não faz nada que não se queixa que tem muito para fazer.
Yeah.
Um líder trabalha a sério, mano. É que ao menos tu como membro de grupo. Isto de uma perspectiva mal assim, preguiçoso, que é numa assim mão para bater. Ah, só tenho de fazer isto. Se fizer bem isto, depois estou descansado. O líder nunca para. Sempre a fazer cenas, meu. Impressionante.
A parte engraçada, isto é uma diferença muito grande do mundo do trabalho e do mundo da escola, é que tu, no mundo do trabalho, tens sempre trabalho para fazer, tens sempre coisas para acabar, tens sempre coisas para acrescentar, tens sempre mais, tu trabalhas quanto queres, porque tu nunca ficas sem trabalho, e na escola é tipo, tem que chegar até aqui, depois chegar aqui posso ir ver tipo séries, animes e jogar videojogos. É isto.
Mesmo.
É uma diferença imensa. Por exemplo, tu aqui estás no podcast, estás a trabalhar, tens sempre coisas para fazer.
Mas estamos não a trabalhar, mas estamos a falar.
Epá, isto não deixa de ser um trabalho. E se não o consideras um trabalho, posso
dizer... Eu não estou a trabalhar bem porque eu estou com a voz toda lixada e na cima com esta tosse.
Opa.
Não ajuda a nada.
Há dias assim, mas a verdade é que estamos os dois adiantados e viemos para o podcast. Isto é para vocês.
Prioridades.
Ver. Prioridades. Saber definir prioridades. A nossa prioridade neste momento é o nosso público.
Como nos grupos, a prioridade é o trabalho.
Yeah.
Não está é... tudo ligado.
Está tudo ligado.
Isto não foi feito por script, agora vejo.
Mas continua agora, a tua parte. Está tudo ligado.
Está tudo ligado. E está tudo ligado.
Tá. Exatamente.
Ficou tudo ligado. O que é que és que eu desliga?
Epá. Se desligarmos, até desligamos cedo. Vamos acabar mais cedo hoje?
Não, não. Vamos falar mais. Vamos pedir a nossa maltinha, que ficou aqui até ao fim.
Epá, ainda há gente a ouvir isto.
Tomam lá. Eu não acredito naquela pessoa que fica até a ver isto até ao fim.
Epá, se tu estás a ouvir isto até ao fim, tu és o verdadeiro marmanjo, meu. Tu és o marmanjo perfeito do nosso podcast.
Se te portares bem, apareces aqui.
Se te portares bem, apareces aqui. Nós chamamos pessoas para aqui que me puderam ver pelo último episódio.
O nosso convidado também vê o nosso programa. Atenção, isto não é... Nós não chamamos famosos, nós chamamos os nossos fãs. E se tu queres aparecer no nosso podcast, e também és nosso fã, atenção. Tens o Instagram para nos mandar mensagem. Em vez de ires falar com aquelas loirinhas boas, vais falar connosco. E vês para aqui. Isto é uma win-win condition. Não perdes nada com isto, é uma maravilha.
É verdade. A vantagem de fazer um podcast é que nós estamos sempre a aprender mais connosco e em geral. E acho que toda a gente devia fazer um podcast.
Não, não. Agora os podcasts são nossos. Sim. Aqui não é para fazer mais nada assim. Isto é nosso.
É verdade. Este é o nosso formato.
Pá, podia fazer um podcast como o outro, a falar na banheira de problemas do dia a dia. Fazer um podcast quando vão sair à noite a apanhar umas bebedeiras. Pá, tudo. Podcasts quando estão a jogar e começam a mandar vir. Podcasts de cenas que andam a ver no Twitter, porque o Twitter é... Jesus, o Twitter.
O Twitter está a dar. Bem, malta. Próxima semana vamos vir com um tema novo.
Como temos vindo com todas as semanas. Não é?
Epá, próxima semana. Acho que vamos falar... No princípio vai ser de fotografia, não é?
Deve ser.
Deve ser fotografia.
Vamos combinar, vamos falar de fotografia.
Ah, vamos combinar aqui. Está fechado?
Está combinado, está combinado.
Vamos falar de fotografia, que era um dos temas que nós queríamos falar.
E vamos falar.
Exato, fotografia.
Mas hoje surgiu, nós achámos que o trabalho de equipa fosse o melhor tema para falar.
Principalmente pelo facto do trabalho de equipa ter sido sugerido por pessoas externas, portanto... Como vocês sabem, meus
irmãos. Nosso fã, que pessoas externas.
Um fã.
Que deve ser respeitado.
É verdade, peço imensa desculpa. Pessoa que o Marcos vai dizer o nome.
Não, o nome vai ficar por incógnito. É o nosso fã.
Ok. Um dos nossos marmanjos criativos que nos deu essa sugestão. Nós, graças a Deus, a vantagem de nós sermos um podcast extremamente pequeno é que nós conseguimos dar atenção individual a todos os fãs.
E vamos continuar a dar.
Exatamente. Quando nós formos os milhares de milhões...
Está complicado. Nós arranjamos maneira.
Nós arranjamos maneira. Tentem ser de 100 em 100, mil em mil mensagens e nós fazemos scroll e é aleatório.
É isso.
É isso. Fiquem bem e até uma próxima. E vemo-nos para a semana.